Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Drops JP.
Olá para você ligado na Jovem Pan e seja muito bem-vindo a mais um episódio do seu podcast Drops JP. Eu sou Caio Sandin e olha, Paulinha, você tá animada pro Oscar desse ano?
Ai, 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 vamos falar de Oscar aqui nesse podcast. Não estou muito animada, não. Acho que já perdi aí a naturalidade de ver anualmente as estrelas de Hollywood belas, bem vestidas, entrando no tapete vermelho, não é verdade? Agora eu já desacostumei, então nem sei. Nem tô muito empolgada, não tô mesmo. Não tô muito empolgada, não vou mentir.
A gente ficou desacostumado, né, com a pandemia, 2 anos de
Meu
Oscar.
Meu Deus, tá tendo uma guerra, eu tô desse jeito, eu tô muito amarga esse ano.
É, a gente tá meio amargo, né, mas e você, Camila Pavão, você tá animada pro Oscar ou os filmes meio longos já deram uma desanimada?
Olha, filmes longos não são um problema pra mim, eu até gosto. Eu só acho que, de repente, o Oscar, ele já foi uma festa mais incrível e talvez tenha perdido um pouco a mão, mas a gente não desiste do Oscar, viu? A gente vai continuar assistindo os filmes, a gente vai continuar acompanhando aí a academia, realmente o que eles estão enxergando aí em novos talentos, inclusive, que também a gente vai ver por aí no Oscar 2022. Então vamos ter fé, né? Não vamos perder a fé porque nós somos brasileiros e a gente não desiste nunca, né?
É isso, eu gosto bastante do Oscar, eu já tive mais desanimado, mas para animar ainda mais o nosso programa hoje, temos uma presença ilustre, Vinícius Moura.
Ah, muito obrigado.
Como você está com esse Oscar? Está animado?
Bem. Eu sempre estou animado com o Oscar, eu gosto muito de apostar.
Acho muito bom.
Ah, quem vai ser o melhor filme, quem vai ganhar o melhor ator, quem vai ganhar a melhor atriz, qual que vai ser a surpresa do ano, então eu fico nessa expectativa. E gosto muito de torcer, sabe, pra aquele cara que nunca ganha, tipo a Glenn Close?
Uhum.
Só que esse ano ela não tá, né?
É, estranho,
inclusive. Ela não tá. Aliás, eu acho que se ela tivesse nesse, ela teria chance, porque melhor atriz tá meio... Né? Não tem assim
mais
uma grande favorita, né? Então acho que poderia ter tido um ano pra Glenn Close, mas esse ano ela não tá, infelizmente.
Mas Vinícius, o que você tá falando é uma coisa curiosa, o Oscar tem um pouco, porque, né, quando você fala, gente, é o prêmio pro melhor do cinema, o que é ser o melhor do cinema?
Sim.
Nesse ano, é nesse trabalho, é pela obra, é pela vida. Eu sei que você tem um preferido, que é o filme do Will Smith. King Richard.
Eu tô aqui pra defender esse filme, que ninguém gostou.
Foi por isso que eu chamei o Vinícius, porque ele gosta muito, tá pegado.
Adoro o filme biográfico, adoro esse, pra mim tá sensacional, mas vamos lá.
E ele tem chance de ganhar, o Will Smith, inclusive por esse conjunto da obra, né?
Isso.
Cara que já fez muito pelo cinema, enfim, desde filmes blockbuster até papéis mais ousados, é um cara que tá sempre envolvido em produções, também patrocinando o cinema de alguma forma, e pode ser que esse ano ele leve, de fato, o seu Oscar aí por esse papel, que é o pai.
É o pai. O Smith sempre faz grandes pais.
Isso que me irrita nesse filme, Vinícius. O cara é o pai das meninas.
A gente não tem um filme sobre as meninas, mas agora a gente
ofusca,
tem um filme do pai.
Né? Ele ofusca as personagens das meninas. Isso eu concordo, essa crítica eu concordo.
Serena e Venus Williams.
Mas ele tá incrível, ele tem...
estrelas do tênis.
Esse cara, ele tem um grande plano. O grande plano dele era vencer o Oscar,
Mas esse ano foi muito isso. O filme foi produzido porque ele quis, jogou a ideia na mesa, ele queria ganhar o Oscar.
Sabia, então, desde o começo,
o filme
tudo
é sobre
que ia acontecer.
Ele. Tá.
Esse cara é incrível, ele
todo
tem que ganhar.
Todo filme do Will Smith é sobre ele, basicamente, né? Tipo, Esquadrão Suicida é sobre ele. Ah, A Procura da Felicidade é sobre ele. Sempre é sobre ele, independente do que ele faz.
É sobre ele.
Tudo é sobre ele, então...
Aquele super-herói que ele faz, que é engraçado.
Hancock. Também, tudo é sobre ele. Ele é o cara desde o Maluco no Pedaço, né?
Ele é o ator que a academia ama, gente, porque ele entrega tudo. Isso a gente não pode negar, vai, Paulinha?
Ele entrega.
Mas ele faz Bons Pais. Aquele filme também.
A Procura da Felicidade.
Nossa,
esse pode ser melhor do que ele.
Nossa, mil vezes melhor.
Eu acho.
Eu não lembro
um dos
se
melhores
ele foi
filmes
indicado.
Que eu já assisti dele.
Ele tinha sido indicado esse ano?
Vou
não
até
sei.
Pesquisar
Vamos
se
pesquisar.
Ele foi, mas esse papel dele foi,
acho,
pra mim,
foi até
surpreendente.
Melhor.
Porque eu ainda não conhecia tanto esse viés dramático do Will Smith. A gente conhecia ele por coisas mais solares e mais populares.
Sim.
E eu me lembro que esse filme, nossa, me tocou, assim, foi uma coisa que realmente, eu falei, caraca, olha aí o Will Smith fazendo a gente chorar, né, pô, dá até pra acreditar, parecia até que fazia meio parte da vida dele, né, parecia uma coisa meio documental e tal, mas, enfim, ele deve ganhar esse ano, Vini, eu acho que ele vai ganhar o melhor ator, não acho sei, agora o Oscar é uma coisa louca, porque tem ondas, né.
Uhum,
ele vem em ondas, assim, porque a gente que não tá lá nos Estados Unidos, a gente perde muito de um fator importante lá, que é essa questão do lobby, essa questão da promoção total. Do estúdio.
E tem tudo isso, né, Paulinha?
Eu me lembro
tem toda uma
muito
campanha, né?
De Succession, que era uma série que ninguém falava aqui no Brasil, ninguém falava. E eu tava em Nova York quando eles lançaram a segunda temporada. E a promoção que eles faziam da série era de uma série... nível Game of Thrones, assim, né? Tava lá, sei lá, naquela rua importante lá de Nova York, um negócio gigante.
É.
E eu falava, caramba, como eles investem nessa série, né? Eu até achava estranho, porque aqui não teve repercussão. Não teve. E foi aí que até fui ver, depois disso. E aí eu vi a qualidade, vi o salto também da primeira pra segunda temporada, inclusive, né, do escopo ali da produção. E aí você fala, puxa, dá pra ver que o estúdio investe. Mas lá... né?
Sim.
E aqui a gente perde um pouquinho disso.
E lá tem muito essa coisa de investir, porque tem muita gente que fala, nossa, o filme foi uma surpresa, por exemplo, Parasita, nossa, foi uma surpresa muito grande. Não foi uma surpresa. A Neon, que é distribuidora nos Estados Unidos, investiu loucamente, levou o Bong Joon-ho, o diretor, ele ficou lá meses tendo almoço, tendo jantar, tendo sessão de imprensa, tendo sessão com votante, tal, tal, tal. Se você entra num site gringo de cinema, tipo Variety, The Hollywood Reporter, você entra e fica envolto em...
marketing.
Para sua consideração, incluindo o melhor filme, West Side Story, para sua consideração, para a melhor atriz, Spencer, tipo, é envelopado, todos os sites que eles sabem que os votantes entram, estão lá, então eles investem muito nessa propaganda.
Exato, e até em relação à indicação de atores no Oscar, não só as produções, mas os atores individualmente também fazem autocampanhas para que eles possam ser indicados. Por exemplo, a Kirsten Stewart, ela foi totalmente contra qualquer indicação com os comentários que ela fez, que ela não tava nem aí pro Oscar, que ela tava preocupada com a carreira dela, com a interpretação dela, né, toda aquela questão interna de atriz e tudo mais, ela não tava nem aí pro Oscar, e assim, a academia abraçou ela, ela não fez campanha, então isso aí realmente foi algo fora da curva, né,
isso
gente?
Isso eu ia perguntar pra vocês.
Foi fora da curva
só
totalmente.
Só fazendo aqui uma parte do Will Smith, sim, ele foi indicado ao Oscar em 2007. Exatamente.
A Procura da Felicidade.
Exatamente.
Caramba.
Mas pegando o gancho no que a Camila falou, hoje, por exemplo, tô fazendo uma analogia com o futebol, né? Hoje, quando o jogador é convocado para a seleção, às vezes para ele, né? Já jogo no Real Madrid, já jogo no Barcelona, né? A seleção é uma consequência. O Oscar tá meio assim, hoje ainda pro ator ser indicado é um grande feito. Você ser premiado é um grande feito.
Eu acho que quem não foi indicado vai falar que não tem importância e quem foi indicado vai ficar muito feliz e celebrar.
É o famoso paulistinha, sabe? Quando você perde a paulistinha, quando você ganha paulistão. Eu acho que é um pouco nesse sentido, assim.
Ó, posso dar um exemplo?
É um reconhecimento grande pro ator, né?
Sim.
Ele fica mundialmente.
É muito popular,
gente,
né?
Vou dar um exemplo pra vocês de frustração. A Rachel Zegler, que é uma das grandes protagonistas de Amor, Sublime Amor, ela não foi nem convidada pra academia.
Isso foi bizarro.
Foi bizarro. Steven Spielberg tomou as dores dela, ficou bem chateado também, porque assim, ela é uma grande revelação, gente.
Gente, o filme tá indicado pra melhor filme.
Exato. E ela é
não,
a protagonista.
Várias indicações, né?
Que isso?
E ela foi fantástica,
não, gente,
né?
Só do filme tá indicado, assim, isso implica em que o elenco principal esteja lá. Não sei, essa sou eu, né?
O filme tá
indicado melhor filme. Se não tiver os produtores, o diretor e o elenco principal, é muito esquisito.
É o mínimo, né, gente? A gente não tá falando nem de ator coadjuvante. A gente tá falando da protagonista, da mocinha do remake
certeza.
Do Amor, Sublime Amor,
ele
né?
Ele canta Maria, Maria o filme inteiro e a Maria não vai estar lá.
Detalhe, e Maria canta muito, né? Ela cantou pra caramba.
Foi,
gente,
foi.
Ela cantou demais.
Camila tem lugar de fala pra
Olha,
cantos.
Aliás, nem
essa parte
dois, né?
Tem, eu vi o pó.
Nenhum dos dois foi indicado, né?
Nenhum dos dois foi indicado.
Eu gostei desse filme, viu?
Foi lindo. Não, achei... foi uma bela readaptação aí. Foi muito bonito.
Não, e achei incrível o Spielberg dirigindo esse filme.
Assim. Isso
não,
que eu acho que é o mais surpreendente.
Cara,
você não
imaginei,
mostrar, não fala que é do Spielberg, não
isso.
fala. E fala, assiste esse filme.
Gente,
quem
incrível.
Dirigiu esse filme? Acho que é isso que é legal.
Você vai chutar 50 diretores antes
e
dele.
Nunca vai chegar nele e ele é capaz, né?
E a academia, ela tem essa coisa tradicional, né? De valorizar grandes produções de grandes diretores pioneiros, diretores que estão desde sempre conquistando várias estatuetas ao longo dos anos e não foi valorizado dessa forma em relação à atriz. Achei bem estranho mesmo. Mas realmente é o que a Paulinha entra, né? Falou, esse Oscar, ele tá cada vez mais imprevisível, né?
É, mas o Spielberg entrou, porque, né? Ele
melhor direção.
Melhor direção, ele acabou sendo indicado.
Não, sim, e mas assim, eu digo em relação à atriz, né?
Sim, poxa, não, mas é, porque é muito bizarro. E aí eles colocam uma apresentação louca. Entendi, de uma galera que não faz o menor sentido, tá? Tipo, Kelly Slater apresentando o prêmio.
Nossa, Kelly Slater, nunca mais ouvi falar de Kelly Slater, gente.
Kelly Slater acabou de ser campeão, gente.
Me atualizem.
Só que ele tá também numa polêmica da questão de ser antivax.
É, e aí
mas ele acabou de ganhar agora, novamente, sei lá o que, do surf lá, que eu não sei direito como
caramba,
é que chama.
Desenterraram.
Os campeonatos, mas ele, de fato, é um grande campeão do surf, né? Precisava ver qual que é a conexão com, por exemplo, algum dos filmes ou algum significado aí que eles
muito
queiram
que é uma
trazer.
Coisa de, tipo,
eu acho
Hello
que é um
Fellow,
casting.
Tipo, Hello Fellow Kids, sabe? Aquele meme do cara vestindo bonezinho com skate na mão, assim, o Steve Buscemi, falando que é para os jovens, porque tem o Kelly Slater, o Tony Hawk e
também,
o Shaun White.
É.
São caras de esportes de aventura, de skate, snowboard, de surf, tipo,
que algo ser jovem.
Teve a Olimpíada agora, que teve skate e surf. Aí
sei lá, vamos pôr esse pessoal lá para dar um gás, né?
Faz sentido, Vini.
Agora, ó, vamos chegar aqui nas categorias, senão a gente vai falar sobre
vai
tanta
longe,
coisa que cada hora é um B.O. nesse Oscar aí. Tem o Zelensky que não vai, a outra que quer fazer a piada da guerra, enfim, vai acontecer um monte de coisa que a gente vai ver só no dia. Mas, nessa categoria, vamos começar por essa que a Camila trouxe, até que de melhor direção, porque... Sim, o Steven Spielberg tá indicado, mas a gente tem a Jane Campion como a favorita da categoria por Ataque dos Cães, que é uma diretora mulher, o que é bem atípico pro Oscar. Eu acho que só duas ganharam, que é da a última, que foi aquela menina, Catherine Bigelow.
A Chloe Zhao e a Catherine.
E a Chloe Zhao agora, e tem uma anterior, eu acho, se eu não me engano.
É porque
então
a Jane Campion ganhou
quatro.
Por roteiro. Ela não
Entendi.
Ganhou por direção. Aí por direção foi a Chloe Zhao e a Catherine Bigelow que ganharam.
Tá, então é isso. Eu acho que vai ganhar ela
mesmo.
Eu
terminei Ataque dos Cães depois de dormir acho que umas 4, 5 vezes.
É um
vezes
filme que não pode ver com sono, mas é um ótimo filme.
É um filmão,
Acordou de manhã,
de direção,
tomou
gente.
Café, vai assistir.
O filme Ataque tem muito de atuação e direção, vai, gente. Atuação boa. E é um filme de direção porque tudo que a câmera captura faz parte da narrativa da história.
Exato.
Não é todo filme que é assim. Tem muito filme que fica ali no diálogo, em outras forças, enfim, naturais do cinema. Esse é um filme que, de fato, as imagens falam e contam um pouco dessa história. Eu acho que tem mérito. Eu gosto do
roteiro. E junto com a trilha sonora também, que conduz bastante. A trilha sonora...
Eu acho que o ritmo...
É, o ritmo...
O ritmo é um filme, Vini, na verdade, que eu acho que era pra ser visto no cinema.
Total.
Porque em casa, de fato, que não é uma hora... Cada pessoa liga o filme numa hora, né? Tem gente que se prepara, faz pipoca e tal. Tem gente que fala, putz, tô aqui, vou ver uma coisa na Netflix. É. E eu acho que isso pesa contra o filme. Porque ele é um filme de momento. Ele era um filme que era pra gente ver no cinema.
Fotografia.
Preparado pra entrar naquela
ambiente,
tensão. Aquela coisa que você não sabe se vai acontecer e não acontece nada durante muito tempo.
Mas
só
é só
que em casa, isso parece meio que um tempo que não passa jamais. Você fala,
exato,
meu Deus,
tá enrolando demais isso aqui.
Eu acho que tem isso depois contra, sabe? E quem gosta bastante de cinema, quando assiste um filme na TV que você deveria ter visto no cinema, sabe assim, esse é um desses filmes, você fala... Nossa, perdi muito da experiência, com certeza, sabe assim?
Sim.
Eu perdi muito da experiência aqui vendo esse filme em casa. Dunkirk, assim, tem vários.
A gente vai falar
em casa
de... A gente vai falar de outros filmes que estão indicados ao Oscar, que também dá essa sensação. Duna, por exemplo. Se você assistir Duna em casa, putz.
Pois eu não consegui.
Esse
eu
não
só
terminei.
Durmo.
Nossa,
eu durmo.
Esse não deu.
Gente, esse
eu
é digno.
Defensor
do eu também sou muito Nossa defensora senhora. De Duna, tá, gente? Mas vocês vão entender o porquê.
Não,
daqui
eu acho
a pouco
que
eu falo.
A parte técnica toda de Duna é maravilhosa, tá, mas é um filme que a mesma coisa, é um épico, é um momento, é trilha, é imagem. Se você não tá no
não
cinema, dá uma preguiça, porque você vai fazer um xixi, entendeu? Você começa a entrar no Zap e no Insta, e aí quando você viu, você já tá com preguiça da produção. Acontece com vários filmes isso, gente.
Mas eu não sei, tipo, Duna eu assisti já umas três vezes, as três vezes eu fico maravilhado igual. Assim, é que eu gosto
eu
muito do Villeneuve, que é o diretor, que acho injustiçado não ter sido indicado a melhor direção, porque ele manda muito
concordo,
bem em Duna.
Concordo.
Merecia uma indicação, mas enfim. Falando um pouco também da questão da Jane Campion, do Ataque dos Cães. O Ataque dos Cães é favorito em direção.
Melhor filme?
Então, era, né? Porque
então...
agora tem um franco concorrente de onda, exatamente essas ondas que
exato
a gente tava falando aqui, que é Coda.
Coda.
Que é o filme que o Vini achou uma graça, eu também, acho, mas pensei lindo. Que era da Sessão da Tarde.
É.
Jamais
tem uma vibe
imaginei.
Sessão da Tarde.
Agora, olha que loucura, o meu marido assistiu, e o meu marido, ele não é igual a gente aqui que tá bitolado nesse negócio. Ele tá vendo e falando coisas. E quando terminou o filme, ele já tinha visto Ataque dos Cães, vários outros. Ele falou, esse filme vai ganhar o Oscar. Aí eu falei... acho que não. Aí ele falou assim, tem a cara do Oscar, é inclusivo, é emocionante, é de uma história simples, é uma fala universal. E aí ele começou a fazer uma defesa, eu falei, caramba, meu, ué, sei lá. E eu sei que o Oscar às vezes faz essas coisas.
Tem a coisa do voto qualificado pra melhor filme, que vale explicar aqui, que todas as categorias do Oscar, todos os votantes vão lá e escolhem, eu quero que esse ganhe, X, marco Xzinho. Melhor filme, você faz uma lista de 1 a 10. O favorito que você gosta mais é o primeiro, o que você menos gosta é o décimo. E a forma como esse voto é apurado é diferente das outras, que é por votação, quem tem mais voto ganha. Nesse não, eles pegam quem teve menos primeiros colocados, tira da lista. O segundo que teve menos segundos colocados, tira dali. E assim vai aumentando quem tá ali no meio, ali aquele que tá no segundo lugar de um monte de gente, terceiro lugar de um monte de gente, vai sobrando e vai ficando pra esse final. Tanto que A Forma da Água é muito isso. Era um ano que tinha filmes muito divisivos, que ou você ama ou você detesta, e tem A Forma da Água, que é um filme legal. Todo mundo colocou ali em terceiro da lista.
Eu não gostei.
Você não gostou, mas... Pá? Por quê? Conte para nós. Eu gostei.
Ai,
é
não,
que eu gosto
vamos
do Guilherme.
Voltar ao Oscar do passado. Eu adoro. E, aliás, a gente tem um filme do Guilherme Del Toro aqui que eu também não gostei.
Qual?
Beco do Pesadelo,
que eu não te recomendei.
Eu não
falei, cuidado com esse filme, Vinícius.
Eu gosto.
Você vai ficar lá duas horas e meia
da sua vida.
E vai ficar muito chateado. Você vai achar bonito, você vai achar um incrível, um climão. E aí você vai dizer... Putz, mentira. Você jura por Deus que era daqui 2 horas e meia, amor?
Mas é que eu acho que é muito ciclo do personagem. Eu acho muito bom isso. E como o Del Toro abandona os monstros pela primeira vez pra tratar o monstro humano. Ele traz essa...
Ele adora isso, né?
Tirou um monstro.
Eu gosto dos monstros ficcionais, gente. Eu quero boca cortada até o final. Eu quero bicho que sai debaixo da cama, você entendeu? Eu não queria abandonar isso. E esse monstrinho aí que ele bota nesse filme, não vou te contar quem é um ser humano que tem lá, tá, Vinícius? É assim, ai, gente, por que que não é tão mal lá logo, entendeu? E aí demora, e aí você até fica numa expectativa que a pessoa pode ter uma redenção, mas não. Então, assim, quer dizer... Não entregou nada que eu queria. Tudo bem, tem a Kate Blanchett, que é uma hora que o filme tá caindo muito. Ela chega,
ela levanta,
com aquele batom vermelho. Aí maravilha, você fala, agora vai, agora chega essa mulher, meu Deus. Vai acontecer alguma coisa. E aí não acontece nada.
Ah, acontece, Paulinho.
Acontece
não,
um pouquinho.
Não seja cruel.
Um pouquinho de coisa acontece.
Paulinha,
mas é
teve uma expectativa.
Eu vou escolher
alta.
Um dia da minha vida, assim. Não,
gente,
da minha vida
é pra
não,
ter
dessa
expectativa
semana,
alta.
Né?
O elenco é muito bom. O pôster é bom. Eu gosto de filme que tem pôster bom. Você fica, meu, tem que Blanchett, os nomes que aparecem, eles criam expectativas na gente. Então, assim, tem muito filme que o trailer é melhor que o filme. Esse é um dos casos.
Agora,
o trailer
Coda,
é melhor que o filme.
O Coda que vocês estavam falando, eu achei incrível também, porque é um filme que ele vai te levando pra vários lugares, né? Você dá risada.
Sim.
Você chora.
Entrega tudo, né?
Você tem um suspense. Assim, eu achei.
É
assim,
uma jornada.
Por
né?
mais emocional. Que seja nessa vibe, Sessão da Tarde, simples. Mas eu acho que o filme vai fazendo uma construção. E a forma como eles prendem num tema que pode parecer meio.
Corriqueiro.
Meio corriqueiro.
Simples, é. Todo mundo consegue entrar ali
naquele
lugar.
A forma como eles usam
né?
o silêncio. Enfim, eu achei. Eu vou ficar feliz se
Ah, eu
for,
também.
Se
isso
for
também é uma coisa. Todo mundo vai ficar feliz.
Sim.
Porque
ficar
é uma
feliz.
Grande novidade. É assim, é o
muito
pratinho
legal.
Feio.
É o segundo colocado de todo mundo. É o terceiro
pratinho feio que vai virar cisne.
É tipo
talvez.
Você torcer pra Portuguesa.
É, vamos torcer. Vai ganhar.
É assim.
Ai, ganhou. Olha, parabéns pra você. Eu nem
gostou.
Gostava tanto, mas sabe, prefiro você. Prefiro você.
Mas eu acho o Coda muito bonito, muito legal, muito bacana. A Sessão da Tarde e tudo mais. Mas assim, ano passado tinha o Som do Silêncio, que é o Sound of Metal, que
foi
muito melhor. Muito melhor.
Ótimo filme.
Nossa, que
aliás, a mix de áudio desse filme...
Nossa, fantástica, nossa. Né, Paulinha? Pelo
o
amor de Deus.
Silêncio.
Aliás, por que agora os técnicos, eles não querem dar? Eles só querem dar pra celebridades, né? Pra ver se vai conseguir audiência.
Exato.
E não vai conseguir, tá? Não vai.
Não vai aumentar
a
audiência.
Vai. Acabou a audiência. A gente
isso
esquece.
É diferente. É um outro tipo de público. O público mudou. Todo mundo mudou. É isso, mudou o consumo. A pessoa quer assistir no vezes dois. A pessoa provavelmente tá ouvindo esse podcast no vezes dois.
Ai, então... não, gente. Minha voz deve ficar muito de... Chipmunks.
Não, Alvin e os Esquilos.
Não. Então eu vou falar mais assim pra, né?
E o último filme aqui que eu vou assistir...
Vai faltando.
Vai ser o Drive My Car.
Esse eu não consegui ver.
Tá todo mundo falando.
Eu ainda não vi.
A expectativa tá alta. Né? Então... E é o favorito, não é?
É que tem uma peculiaridade. Melhor filme estrangeiro. E tem essa peculiaridade de ter indicação pra direção, roteiro adaptado e fotografia. Que faz ser inédito pra um filme japonês.
Exato.
Então, marcou já.
E ganhou como melhor roteiro no Festival de Cannes 2021. Então, já ganhou um prêmiozinho aí. Então, a expectativa aumenta em relação a isso também.
Mas Koda ganhou um prêmio importante também agora.
Então dos
PGA,
produtores.
Que é
todos que... Isso é legal pra galera aí que tá meio... Enfim, você que é bitolado já sabe, mas quem não sabe, tá ouvindo aqui pela primeira vez alguma coisa sobre isso, sempre fica de olho nos prêmios dos sindicatos. Então, sindicato de ator, sindicato de direção, esses sindicatos, eles trazem normalmente uma prévia de quem vai levar. Não é sempre, não é regra, mas na maioria das vezes é o que acontece, inclusive para esse dos produtores, Vini. Então, por isso que Koda agora vem, é uma maré, entendeu? Às vezes é uma maré, você não tá anotando e de repente a pessoa começa a levar. E aí quando vê... Ganhou. Pode acontecer.
Sim, são as ondas que a gente estava falando, né?
Exato. O legal é você começar a assistir... e aí, às vezes, a onda começa a acontecer ali, sabe? Em tempo real, assim. Você começa a ver. Caramba, a gente não tinha olhado pra isso. Ganhou tudo, sabe? Assim, eu adoro quando acontece isso.
Tipo eleição,
acho,
né?
Fica bravo, Tem gente que fica meio bravo. Mas eu gosto quando é assim. Quando vem uma onda e aí causa. As pessoas ficam bravas.
Muito legal. Eu gosto também.
Um negócio que, desde o ano passado, a academia acrescentou muitos votantes, né? Então,
pra trazer diversidade, né?
Exato.
Essa reivindicação do mercado. Do Oscar So White que teve.
Sim, porque eu acho que a questão do PGA e dessas coisas de sindicatos e coisas do tipo tinha um pouco mais de importância antes de ter colocado mais gente pra votar. Eu sinto que esses outros votantes não estão nesses...
Você acha que vai ser muito descolado? Isso vai ser muito legal, Caio. Uma observação boa. Porque, de fato, com essa diversidade na academia, quem sabe a questão sindical aí, quem aponta quem, ela se dilua um pouco. Porque tem gente de mais países, de mais origens, diferentes idades,
exato,
né?
Exato, não fica aquela mesma panela, né?
Será? Nossa, vou ficar de olho nisso. Agora, a melhor atriz aí que você falou que não tem favorita. A que mais ganhou é a Jessica Chastain. Pelos olhos de Temi Faye, que eu não vi aqui
não
no
vi.
Brasil, acho que ainda não saiu.
Não chegou ainda.
Mas é uma história bem curiosa, uma líder religiosa ali, uma coisa.
Vou torcer pra Olivia Colman.
Ah, Olivia Colman, todo mundo, ninguém discorda que ela está bem em A Filha Perdida, que tá na Netflix.
Mas eu gosto mais da Kristen Stewart. Eu gosto muito
dela
em Spencer.
Eu acho que já deram... Aí eu vou naquela coisa do Oscar. Sem ter visto a Kristen Stewart, tá? Sem ter visto. Só para a questão, assim, campanhas e manchetes. Eu acho que a Olivia Colman já ganhou muita coisa. Ela já é uma atriz...
Consagrada.
Ela já ganhou um Oscar.
Já ganhou.
Ganhou. Em cima da Glenn Close, que era a favorita.
Ela ganhou pela favorita.
Vini tá...
Favorita.
Então,
Exato.
Não sei como você tá escolhendo ela agora, porque você já tá com bode dela, por não ter deixado a Glenn Close ganhar quando a Glenn Close já podia ter
dela,
ganhado.
Eu acho ela
ótima também. Mas ela é uma atriz já renomada e, inclusive, premiada.
Exato.
A Kirsten Stewart tem esse star factor, é isso. Ela não se rende ao mercado, em teoria. Mas, eu tô falando teoria, gente, que eu não sou íntima dela.
Exato.
Quando eu for, eu conto pra vocês aqui os segredos, mas, né?
Realmente trocar aquela ideia com a Kristen, minha parça.
Ela fala que, tipo, ela é meio renegade, ela usa tênis,
rebeldona.
Quando tem que usar salto, ela, né, é toda coisa. Então, ela tem a ver com esse espírito do tempo. Tipo, os jovens se identificam com ela. É interessante pra academia premiar ela agora. Mesmo ela fazendo esse tipo... Ai, não, gente.
Tô nem aí pra vocês.
Nem sei se eu vou.
Né, esnobando.
Mesmo ela fazendo... Ela esnoba, mas ela vai, né? E
exato.
De Chanel, tá sempre belíssima.
Ano passado já foi flop tão gigante, né? Aquele negócio que eles mudaram a ordem da categoria. Porque tava todo mundo achando que o Chadwick Boseman ia ganhar melhor ator. E aí vão lá e não dão pra ele.
Fomos
dão pro Anthony Hopkins e ele nem tava na premiação. Porque nem ele acreditava que ia ganhar. Foi bizarro.
Foi bizarro.
Então,
gente,
tipo,
cara,
bizarro.
E não foi uma injustiça,
e eu achei
tá?
que ele
não,
mereceu mesmo.
Anthony
meu pai.
Hopkins,
ele é ótimo.
Ele tá ótimo em Meu Pai.
E é um monstro do cinema.
Que
e
isso,
esse filme em especial... é um puta de um filme do Anthony Hopkins.
Com Olivia Colman.
Com Olivia Colman,
pra variar.
Você
pra
entendeu?
Não variar.
Essa panela dos consagrados, ela é difícil. É. Porque que, se ela ganhar, ninguém vai achar que foi injustiça, gente.
Exato. É. Uma coisa que, a mesma coisa do Coda, se ela ganhar, todo mundo fala assim, ai, que bom, ganhou, né, menina? Você é boa mesmo, né?
É. Ai, gente, graças a Deus ganhou ela. É melhor perder pra Olivia Colman.
É.
Exato. Ué, do que pra qualquer outro, né?
Sabe uma coisa que eu adoro assistir? A reação dos perdedores.
É, eu também.
Adoro.
Tem gente que dá
fica voltando 10 vezes o vídeo.
Caras e bocas, né?
Se eu fosse indicada, eu ia ficar treinando. Vocês não iam?
Quando
tipo, uma cara boa.
Não.
Tipo, se você perder, porque se você ganhar, aí vai na emoção. Agora, se você perder, você tem que estar digna.
Você já vira a cara do Tarantino quando o Bong Joon-ho ganha?
Do azedo.
Gente, eu já vi umas 50 vezes.
Vinícius.
Maravilhoso. Umas 50. Ele odeia.
Ele fica muito indignado. Ai, tipo, que preguiça.
Tipo, ai, eu sou tão bom. Eles não sabem o quanto eu sou bom, né?
É, ainda por uma vez em Hollywood, que é meio complexo, né?
O diretor também do 1917.
Nossa, que ele tava crente que
ele
ganhava.
Ele achava que era ele.
Não, ele tinha certeza.
Ele achava que era ele. Nossa, ele também ficou assim arrasado.
Chato.
Acho que eu já vi. É muito legal.
O Vini, você entendeu? Ele traz um outro ingrediente.
Panorama.
Exato. Coisas que são boas. Se você vai acompanhar, fica de olho nisso.
Porque 1917, por exemplo, eu não sei se tem esse filme esse ano, que é um filme que tá todo mundo torcendo contra. Ninguém quer que ganhe.
Porque era um filme chato, né?
É, mas tipo assim, era um filme chato que tava sendo colocado como favorito.
É, não, porque era isso, era o plano grande, plano sequência.
Não, assim, na verdade o roteiro era uma merda. Cara, leva uma carta. Só que pra levar carta, caralho, tinha uma guerra, porra. Trincheira, explosão, morte.
Gente tropeçando e morrendo.
Sabe, era muita coisa pra entregar essa carta. Mas basicamente era esse roteiro, né? Entrega essa carta.
E eu fico com uma preguiça tão grande desse filme. Eu acho tão meh.
É, eu também não.
E eu também. E até por isso que eu comemorei quando
eu gostei.
Perdeu.
Eu vi no cinema. Vocês viram no cinema?
Sim. É um filme pra cinema.
Esse é bem de cinema.
Cinematográfico.
Tem o lance do plano sequência. Tem também aquele negócio de filmar em primeira pessoa.
É um filme okay,
tem coisas legais. Técnicas boas de cinema.
Mas vamos lá. Já que assim, já que o Vini falou que gosta de apostar e a gente tá falando de melhor atriz. Vamos lá. Vai, melhor atriz. Jessica Chastain, Olivia Colman, Penélope Cruz por Mães Paralelas, Nicole Kidman por Apresentando os Ricardos ou Kristen Stewart. Eu aposto em Kristen Stewart por Spencer porque eu gosto muito desse filme.
Eu também.
Eu aposto pelo mercado mesmo, mas sabe o que eu vou falar que eu achei muito boa? Todo mundo vai falar mal desse filme. Todo mundo falou mal, não sei porquê. Esse Apresentando os Ricardos. As pessoas não gostaram desse filme.
Não gostaram. Não.
Mas ninguém,
críticas.
Nenhuma pessoa falou mal da Nicole Kidman nesse filme.
Ah, ela é
inclusive,
né?
ela postou recentemente, vão lá no Instagram de Nicole Kidman oficial lá, que ela postou o treinamento dela pra repetir uma cena da atriz do filme. Então passa a cena original e ela treinando com a roupa normal dela, mas todos os trejeitos,
todos os movimentos.
Nossa, pra fazer a Lucy. É assim, tipo, é muito boa atriz. Então só queria fazer essa parte. E Penélope Cruz. Cara, esse filme não é o melhor do Almodóvar, tá?
Mas
então, assim,
é um
ela sempre tá bem, entendeu?
É.
Mas o filme não demanda muito dela também.
É isso que eu achei,
isso.
Assim.
É um filme morno, não tem aquela histeria.
Não precisa
típica.
Daquela interpretação absurda. Por mais que seja um filme sensível, né, Paulinha?
Muito naturalista, como gostam de dizer algumas pessoas. É uma atuação muito natural, assim. Tipo,
parece que é ela mesma.
É, uma coisa muito
o que
disso,
é,
assim.
O que é ser um bom ator, né?
Sim, gente, com certeza.
Porque não deve ter nada a ver com ela aquilo. Mas, enfim.
Mas funciona. E você, Vini? Quem que você aposta?
Mãe.
Pede um sorvete. Quer um café ou um sorvete?
Vini
um sorvete.
Fazendo campanha desde já pra Olivia.
Mas, cara, a Jessica Chastain, a gente também, olha que loucura, a gente nem tá considerando e citando, porque, nem vimos esse filme. Então nem podemos torcer por essa mulher, entendeu? Mas é uma atriz que tem feito boas escolhas de ótimos papéis no cinema. Ela é muito talentosa. Acho que o que mais me impactou dela esse ano foi essa série que ela fez. Com aquele bofe gato, como que chama? Que a gente tava com Oscar Isaacs. Cenas de um casamento. Aliás, é muito. Ali ela entrega bastante coisa de atuação. É uma ótima atriz. Mas realmente faltou da gente poder ver ela aqui pra poder dizer alguma coisa. Mas ela tá levando os prêmios, viu, gente?
Sim.
Quem tá levando é a ruiva aqui do negócio. Vamos ver o que vai acontecer.
Mas a chance dela ganhar é bastante grande. Assim, você tava falando de Apresentando os Ricardos, que também é um filme que tá no Brasil já faz muito tempo, mas não teve qualquer.
Tá
tipo
no Prime
de
Video, viu, galera? Pode assistir aí. É uma aula pra você aqui. Quer entender mais sobre
TV americana.
TV americana, porque tem esse programa I Love Lucy, que era um sucesso tremendo. E eu não sabia muito a respeito da atriz. Eu achava, sabia que o programa era famoso, eu já assisti todos, porque quando eu fiz intercâmbio, olha, curiosidades da vida. Você podia fazer atividades em laboratório. E a minha atividade preferida de laboratório era assistir I Love Lucy e resenhar os episódios. Tinha 17 anos.
Caramba.
E eu me apaixonei muito por tudo, por essa comédia física, né, que eles falam, que é uma especialidade dessa atriz e tal. Só que eu nunca soube dos bastidores, e essa série traz. Ela era uma mulher que, ela basicamente colocou o marido, né? Ela era muito parceira nesse sentido, porque ela era o talento, ela colocou o marido, depois o marido ajudou ela também numa parte aí da vida. E, enfim, não sabia nada sobre ela. Eu adorei, mas eu tinha essa paixão por I Love Lucy. Mas é legal porque conta um pouco de como é a comédia física, que é uma coisa super desprezada, né? O humor em geral é desprezado em premiações, como valor, né? Atriz de
fazer
drama.
Humor é muito difícil.
É muito. Sim, é muito. O Vini difícil. Sabe, porque não o Vini é fez curso de ator. É poucos sabem, mas o Vini aqui já ganhou até troféu.
Ganhei. Olha, faz gente. Tempo, mas ganhei.
Não, ele entende disso.
Conte-me mais a respeito.
Não, ele sabe. É muito difícil. E a comédia física parece estúpida, porque é isso. Eu te empurro, você me empurra, cai uma coisa, cara na macarronada, careta.
É, aquela coisa meio de... Agora, de incêndio.
O jeito que ela pensa as cenas, então ali
coisa,
tudo é mostrado,
fazer chorar,
você vê que não é simples, entendeu? Não é por acaso, é intencional.
Fazer chorar é difícil, mas se você treinar muito, você consegue. Agora, fazer rir é meio que um dom, sabe, da pessoa.
E aquela coisa assim, fazer senão chorar...
Senão fica caricato demais, né?
Não, mas é mais sem graça. Aí que eu achei louco.
É um ponto.
Eu achei muito louco isso, Vini, porque eu também achava que era uma coisa quase de um improviso, né? O fazer rir, né? Uma palhaçada, um tropeço, que as pessoas riem. E aí, nesse filme, você vê que pra ela é um estudo.
Um estudo.
Tipo, vamos fazer de novo essa cena, porque... Não é assim que tá perfeito. Não faz sentido esse roteiro só para ter graça. Tem que fazer sentido na vida das pessoas. Então, essa preocupação que me legal. Deixou muito assim, legal. Caramba, meu, que nóia, hein? Só pra empurrar um pro lado, um pro outro e dar uma risada. Não, é muito mais pra ela. Tem outros significados e faz todo sentido. Por isso que eu gostei. Mas ninguém tá falando muito. Todo mundo quer xoxar aí esse filme, ninguém tá dando bola, não. Agora, ator é o preferido dele, Will Smith.
Preciso nem falar.
King Richard criando campeões.
Ele é o favorito, né?
Não, não é meu favorito.
Não, ele é o favorito da categoria, mas também não é meu favorito.
Quem que você fala, Paulinha?
Você sabe. Andrew Garfield, Tic Tic Boom.
Ah, obrigado, concordamos nessa.
Meu, esse
mas
menino...
Mas vou te falar, ele deu um show.
Que é esse menino, mas gente?
Deu um show.
Aliás, é outro ele filme que, né, muita gente tem preguiça, porque é musical. Gente, eu sei.
Eu fui já com o um pezinho atrás
falei,
e adorei o filme.
Não, é maravilhoso.
Eu falei,
Vini.
Ah, eu gostei. Eu gostei. Por ser musical e entregou bem como musical.
Gente. É a história.
Porque eu nunca soube dessa história do cara que escreveu Rent, que é um dos musicais mais famosos que tem. Eu sou... Gente, eu às vezes eu falo, tem tanta coisa no mundo pra gente descobrir. Olha que oportunidade, quer dizer, o cara era um jovem, ultra criativo, revolucionário no jeito de contar e de escolher os assuntos que ele ia trazer para um musical. E esse menino, Andrew Garfield, prova que o brasileiro, amores, precisa remar demais. Porque assim, é o Homem-Aranha, é ele. Esses caras, eles fazem tudo. Eles fazem malabares, eles choram, eles tocam piano. Eles cantam também, eles fazem dueto, eles... Ué!
Quem seria o ator brasileiro?
Quem poderia fazer isso, gente?
Olha,
mas eu vou te falar uma coisa também. A gente não tem tradição em musical. Eu até recentemente fui ver a Família Adams, né? Que tá aí nos teatros aqui em São Paulo, aliás, vamos ver, porque eu fiquei chocada.
O que você achou de Daniel Boaventura?
Então, eu não gosto do Daniel Boaventura pelo trabalho que eu conheço ele da TV. Eu sempre achei ele muito canastrão. Assim, tipo, olhava e falava, gente...
Caricato demais.
Não dá, não gosto desse ator. Enfim, não gosto, assim, do trabalho dele, não dele como pessoa, que até desconheço a trajetória dele, assim, tão a fundo. Mas... no palco, cantando e fazendo graça, porque ele é o Gomes Adams. Ele é muito engraçado, Vinícius. Eu peguei, assim, querendo tirar uma foto abraçada com ele, sabe? Que ele fizesse uma piada comigo. Eu amei ele. Então, assim, a gente não tem tradição. Mas você vê, o Andrew Garfield é um puta ator geral.
Sim.
E tem estes outros talentos que se ele não fizesse isso aí, a gente não quer saber. Eu, pelo menos, não ia. Vocês não chocaram?
E teve muita gente que tinha preconceito com ele por ele ser esse carinha bonitinho, que fazia o Homem-Aranha. Que
lá vem um novinho galã, né? Inexperiente.
Olha, esse boy ganhou muitos pontos comigo, esse Andrew Garfield.
Não, ele é maravilhoso.
E ele entregou um negócio que eu fiquei de cara. Eu até ficava assim, até onde vai essa história? Porque esse homem toca um piano e chora. Depois ele tá num apartamento, ele sobe na parede, pula numa cama, conversa com um amigo. Gente, era assim, não parava. É, não é uma coisa versátil, louca?
Muito versátil. Eu fico
parabéns, de... Andrew, viu? Você que ouve aqui o podcast. Tá de parabéns. Parabéns.
Andrezinho, Andrezinho Garfo. De
bom, vocês têm algum outro favorito?
Eu
no
tenho.
Sentido? Diga.
Eu tenho Benedict Cumberbatch, gente. Ah, ai, é que eu sou muito fã dele já, né? Somos. Então a gente puxa a sardinha pra qualquer filme.
Mas seja... ele tá bem mesmo.
Mas ele tá muito bem nesse
olha,
filme.
Ataque dos Cães, assim...
É um estudo de personagem, né?
É um estudo de personagem. Ele mergulhou a fundo. Eu gostei demais dele em Ataque dos Cães. As pessoas estão criticando pra caramba esse filme, mas eu particularmente por conhecer...
Criticando o quê, brasileiro?
Ah, que o filme é parado.
Ai, tô com você, Caio. Eles me entregam tanto. Lado a lado aqui.
Nossa, só tem... As atuações estão todas impecáveis.
Todas impecáveis.
A direção é linda. O roteiro é muito bom, é muito tenso. Você fica assim, e ele... É o que a Paulinha falou. Tudo ele mostra em cena o que tá acontecendo. Aquele... em inglês tem um termo que é show, don't tell. Que é tipo, mostra o que tá acontecendo, não conta. Ele mostra todo...
Mostra,
entrega bem. Tudo que tá acontecendo, ele constrói, depois ele destrói.
E outra coisa, as pessoas não estão falando muito. Pelo menos a gente aqui não falou muito. Mas Kirsten Dunst está nesse filme impecável também, gente.
Ela tá bem.
Ela toda embriagada ali, louca, desequilibrada.
Eu gosto da Kirsten.
Maravilhosa.
Porque ela tem uma característica que eu amo em atrizes. Que é se despir da vaidade pra viver um
personagem
persona, assim, diferente da dela, sabe?
Sim.
Eu acho que ela, no começo... No começo da carreira, acho crua. Que quiseram pintar ela muito como a loirinha,
bonitinha,
artificial.
E aí ela foi escolhendo coisas mais profundas, mais diferentes, mais provocantes.
Tipo Robert Pattinson, né, Paulinha?
É.
Rostinho bonito pra uma atuação profunda,
ainda tem uma
né?
trajetória um pouco maior, assim, porque ela fez desde Entrevista com Vampiro, gente.
Fez muita coisa.
E ela é a menininha da Entrevista com Vampiro.
Exatamente.
Entendeu?
Muito criança.
Então ela tá muito tempo,
nossa,
assim.
Bruna Marquezine, né?
Pode ser. Nossa, a Bruna vai ter que remar pra chegar num patamar que tem surto. Mas, então, a Bruna não
aliás,
chegou
Bruna
nesse lugar.
Bruna Marquezine, já vou, eu gosto de aposta.
Oscar com Bruna,
eu gosto de aposta.
Tudo bem, vamos
vai
ver.
Vai ser, depois de Fernanda Montenegro,
a brasileira.
Vai ser a atriz brasileira indicada ao Oscar.
Mas,
tá
então,
gravado,
olha que
tá
interessante,
gravado, tá
a Bruna ainda não chegou nesse lugar de se descaracterizar por completo, de se modificar... pra viver uma
ela
personagem.
Ela ainda é muito mocinha.
E eu acho um pouco triste no sentido de que as mulheres tenham que sempre fazer isso. Porque a Nicole Kidman também teve que pôr prótese no nariz e o caramba pra fazer as horas. Porque aquela lá maravilhosa que fez Monster. Gente, é uma das mulheres mais bonitas que tem aquela loira... Ué, teve que ficar horrorosa lá, pra fazer uma serial killer.
Se entregaram, né, Paulinha?
Ser aceita também como uma super atriz. Então, assim, às vezes, a mulher tem que se despir da beleza.
Charlize Theron.
Se despir da beleza pra ser reconhecida como uma grande atriz. O que é uma pena, né? O que é ridículo, porque ninguém nunca achou que o Leonardo DiCaprio só era bonito. Sempre acharam ele um jovem talento. Desde Diário de um Adolescente, achavam ele ótimo.
Filme forte, né, Paulinha?
Um ator muito bom.
Muito
entendeu?
Forte esse filme.
Então, assim, é mais difícil pra mulher, gente, provar que é uma ótima e incrível
mas
atriz.
Mas desde Betty a Feia a gente tem esse fenômeno, né, Paulinha?
Mas é o contrário, né? A Betty a Feia tem que ficar bonita pra ser aceita. Apesar
não, mas
dela
a atriz,
ser boa.
A atriz tem que ficar feia.
Então, mas assim, é uma viagem isso.
Se um
Bruna,
processo...
Mas a Bruna talvez tenha que passar por isso também, Vini.
Sim.
Também. A própria Débora Seco. Teve que também se descaracterizar pra ser aceita. Como... E eu acho a Débora Seco uma puta atriz, tá? Ela é do chororô e tal, mas eu adoro. Acho ela dramática. Acho ela boa. Então, assim, aqui, a Kirsten Dunst, ela é ótima. Ela realmente faz opções que tiram ela desse lugar.
Totalmente.
E dá pra ver que é uma opção mesmo, porque ela até, acho que é nova pra esse papel.
Merecia uma indicação, né?
Ela tá indicada.
Ela tá aqui, melhor
melhor
atriz
é, então, pra mim, protagonista. Aquela.
Mas a favorita
ela
é a Ariana DeBose. É essa
assim,
aqui.
Ela varreu a categoria
essa
desde aí, lá de trás. Essa onda
é
que a gente falou foi uma tsunami que veio de lá de trás.
Essa, se ganhar diferente dessa, por exemplo...
Ah, não. Tem que ganhar.
Vai,
não,
então. Ela é a muito boa.
Mas eu gosto muito da Jessie Buckley na Filha Perdida, que é a versão jovem da Olivia Colman.
Maravilhosa essa atriz, hein? Inclusive, ela faz aquele filme na Netflix que ninguém entende.
entende até hoje.
Que é o I'm Thinking of Ending Things. Eu estou pensando em acabar com tudo, que é um filme que não dá pra entender
filme.
Nada.
Nossa, eu achei o filme muito, muito cabeçudo, engraçado, bom, assim, as pessoas odiaram.
É, eu fiquei um pouco confuso, assim, eu confesso que eu fiquei sem entender muito bem o que tava acontecendo.
Vai ficar pro futuro.
Que tem a Toni Collette também nesse filme, né?
Tem, então tem elenco bom, e essa atriz é muito boa, essa Jessie Buckley, vamos ficar de olho nela, porque Sim. Eu acho que ela vai, ó, já vamos pegar ela pra fazer várias coisas boas aí.
E é o que Sim. A gente tava falando também de, será que o Oscar ainda
e
tem Judy
Dent, se ganhar também ninguém reclama.
É, ai, Judy Dent, né?
Preto e branco, dá pra ela logo esse negócio, né? Ninguém vai ficar bravo.
Não,
né?
Mesmo, sem decepções.
Mas ninguém vai ficar.
E o que a gente tava falando, tipo, será que o Oscar ainda tem peso na carreira das pessoas? Pra essa menina, pra Jessie Buckley.
Tem, enorme.
Tem sim, gente.
E também isso chega não assim, vai
pra Judy Dent. Ah, mais uma coisa.
Mas é isso que eu tô falando. Quando a seleção convoca um jogador que tá...
Novo.
Né, novo. Pra o cara se revela pro mercado,
meu. Chama atenção pra
seleção.
Atenção,
é isso aí.
Mas ele vai ser convocado tipo, sempre, né? O Eternos, quando saiu o trailer, era tipo da vencedora do Oscar, Chloe Zhao. Aí sempre tem, assim, tipo, indicados
gente,
ao Oscar.
Gente, Oscar é Oscar. Nomes. Eu lamento, gente. Tem isso. Agora, a atuação que você tava falando, do Ataque dos Cães, tem os coadjuvantes. Os dois caras estão aqui, né? O Jesse Plemons e também o Cody Smith.
É Jesse Plemons, que é casado com a Kristen Durst.
Então.
Então, temos dois casais. Javier Bardem e Penélope Cruz.
Eu ia falar isso.
Dois casais de verdade.
São um casal na vida real.
Estão indicados.
E ele também entregou muito bem a interpretação dele. Também achei ele fantástico. Ai, gente.
Mas aqui, pra mim, aqui é o Troy Kotsur, é assim que pronuncia?
Troy Kotsur.
Cara, esse cara, ele é demais.
Ele é demais, é o pai.
É o pai, e não tem...
Esse detalhe de Coda a gente chegou a falar aqui, mas esse filme, ele tem atores que de fato são surdos mudos.
Isso, até te perguntei, né, Paulinha?
Fantástico, né, Paulinha?
Porque o original, que é o francês, não, são atores mesmo. E nesse... É super inclusivo nesse sentido. Até no SEG,
muito
a gente
legal.
Teve um discurso da mãe, né? Ela fez um discurso ali. E exatamente falando disso, da possibilidade deles interpretarem não só personagens que vão trazer essa especificidade da vida deles, mas de qualquer personagem, né? Porque qualquer pessoa nesse mundão, gente, pode de fato ser surda muda. O caixa, o pai, o filho, o melhor amigo... A alguém na escola, e é isso. E aí foi muito legal, foi super aplaudido, inclusive. E esse cara é uma força. Eu não tô falando porque ele é surdo mudo, é pela força da comédia que ele coloca ali.
E é um negócio de uma comédia física, no sentido de tipo, como ele.
Com expressões, mesmo se não houvesse a legenda do que ele tá dizendo, ou a menina que muitas vezes acaba trazendo a voz, né, dos gestos. Você ia achar engraçado, porque alguma coisa você captou ali, né, na intenção, aquela hora que eles estão no médico.
É muito
legal.
Nossa,
é muito
ele falando ali da doença venérea, ele fica, sei lá, quantos minutos explicando em linguagem de sinal pro médico o que ele tá sentindo, e assim, não precisa de tradução. Tá todo mundo entendendo e, assim, acompanhando ali, rindo de alguma forma. É muito bom, muito sensível também às conversas que ele tem com a filha, né? O personagem é bom também, é um personagem que pega...
É, um personagem que cresce.
Você acha que ele vai levar, Vini?
Acho.
Ah, ia ser demais.
Ele merece demais.
Eu concordo.
Que é uma categoria que, assim, tem...
Mas você acha que sobrepõe ao talento? Ou é uma questão que você tá dizendo, assim, porque todo conjunto, sabe? Porque muita gente fala isso. Ah, isso aí é mimimi. Porque querem que o cara ganhe. Porque ele é surdo do mundo.
Politicamente correto.
Ou você acha que é o talento mesmo? O que vocês acham?
Eu acho que é talento. Eu acho talento.
Dessa vez é o talento.
Não, porque ele entrega muito bem esse pai ali. E tem todo o drama da família. E como você disse, tem a parte da comédia. Então ele consegue fazer passear por todas as vertentes ali de dentro do filme. Como o Vini falou, é um filme que você passeia muito dele. É um drama, de repente uma comédia, de repente...
Entrega tudo, né?
Tá ali passeando tudo. E ele é muito um fio que guia. Além da menina, ele também ele se entrega muito a essas marés diferentes do filme. E é uma categoria que tem veteranos, como o J.K. Simmons, que já ganhou por Whiplash. E tem os dois do Ataque dos Cães, que é o Jesse Plemons e o Cody Smith McPhee. E tem o Ciaran Hildes de Belfast, que também agora tá com Covid e não vai pra premiação. Então ele não vai poder estar na premiação. E assim, é mais um, que se ganhar também você vai reclamar? Não vai, porque ele manda muito bem, o filme é muito legal. Só que assim... É uma coisa completamente diferente. O Troy Kotsur é uma entrega totalmente diferente. É uma. Além de ser a questão do mimimi, de vai ser um cara que é surdo mudo, vai ser inclusivo e coisa do tipo, a atuação dele é muito boa, né?
Sim.
É, legal. Se alguém assistir e falar, ah, não, ele não tá bem nesse filme, bom. Sei lá, gente.
Heresia, né? Heresia, aquelas.
Agora, cada um tem, né? Mas assim...
Não, ele tá muito bem no
não
filme,
tem
gente.
Como negar.
Tudo bem, você pode comparar um com os outros e fazer seu mérito. Mas que ele tá bem ali,
tá bem demais.
Vocês tocaram em Belfast. Eu fiquei, assim, intrigada. Por que que Caitriona Balfe não entrou em nada, né?
Ela foi meio que tirada porque a Penélope Cruz não era pra ter entrado, entre aspas, assim. Ela não tava muito
Olha
cotada.
Os bafos que o Caio traz pra gente. Intrigante. Você tá brincando. Queriam excluir a Catriona e o Penélope. Que briga é essa?
Porque, assim, conta pra gente. A categoria tava muito definida basicamente nesses nomes que a gente tem aqui. Da Olivia Colman, Jessica Chastain, a Nicole Kidman. E aí ficava, assim, três nomes pra duas vagas. Penélope Cruz, Kristen Stewart, que ninguém sabia o que ia ser porque ela não fez muita campanha. E a Catriona, que era uma que tava... Algumas categorias ela entrou, ela até chegou a ganhar prêmios também. E aí, no Oscar, ela não entra. Porque entram as duas. Entra a Penélope, que foi uma grande surpresa. E entra a Kristen Stewart defendendo ali e mostrando que não precisa fazer tanta campanha, entre aspas. Então ela ficou de fora por conta disso. E aí Belfast é indicado os atores coadjuvantes, né? O ator e a atriz, que entra a Dame Judi Dench. E entra também o ator que eu falei agora há pouco, que é o Cillian Hinds. E o diretor. E Belfast é indicado pra muita categoria. Belfast é o terceiro filme mais indicado ao Oscar.
É que eu acho que Belfast é um filme bem cinema, né?
Muito cinema. Eu, mas, assim, eu acho que não ganha como melhor
seja
filme.
Seja lá o que isso quer dizer. Aquelas, né? Parece que eu sou muito cabeça. É bem cinema. Mas não é. Mas é bem o que a gente entrega tudo de cinema, sim, não é? Porque é meio autobiográfico.
Total.
De um cara que
lindo,
tem tudo a ver lindo com o cinema. Porque é
o filme é lindo
branco,
em todos os sentidos, né?
Enfim, tudo isso.
Eu torço pra melhor filme como Belfast, mas eu sei que não vai ganhar.
Vai ser difícil,
Belfast. Ai, é o seu azarão do coração?
É, eu sou, viu, Paulinha?
Eu acho que, assim, Belfast tem grandes chances de ganhar por conta de premiar o Kenneth Branagh, que é um cara que tá crescendo.
Uhum.
Só que a chance principal, eu acho, que é de roteiro original.
Eu acho que ganha em roteiro original também.
Roteiro original,
e eu acho que em fotografia pode entrar numa disputa aí, enfim, relativa.
Eu acho complexo, assim, porque tem muita
a
gente que
dos cães também tá bonita
fotografia
a fotografia.
De
preto e branco?
De Belfast. Tem gente que fala que a fotografia
preto
e branco mais feia
mais
que já
bonito.
Viu.
Existe um preconceito com o PB no cinema.
Não só o PB, mas é que eu acho que ele não usa. O de Belfast. Ele não usa o preto e branco.
É branco, né?
Ele não usa o preto e branco pra criar coisas. Assim, tipo, eu achei muito legal porque dá pra ver o olho, a verdade do olho, dá pra você enxergar a íris.
Enxergar
pessoa,
outras coisas, mas talvez a fotografia em si não tenha sido...
Fica mais complicado ali.
Eu sempre torço.
Eu acho que
pra
Ataque
perder.
Dos Cães vai
pra perder. Preto e branco
preto
tem que
branco,
perder.
Preto e branco, torço pra perder.
Porque é muito apelo, né?
A primeira coisa preto e branco que eu gosto é o Corinthians.
É uma coisa sua, né? Bem particular.
Isso.
Não, eu gosto do Corinthians e do filme também.
Preto e branco, você tem que saber se você gosta ou não gosta. Aí tem que, tem que ter uma discussão.
Eu não gosto.
Eu gosto em tudo.
E temos também essa questão do filme internacional. Eu quero que o Caio, que é o único que viu... Fale de Drive My Car, porque a gente fala muito, né?
Caio, falar que é cansativo, né? Falaram que é cansativo isso daí, hein?
Então, eu não achei cansativo, mas assim, pra eu achar um filme cansativo, ele tem que ser muito cansativo. Porque eu assisti Duna e gosto, eu assisto filme de 3 horas e gosto, ele não vê.
Então tem.
Tá, é cansativo. Então,
é, não, ele não é cansativo, é que ele é um filme muito reflexivo. É um filme que você, se você compra as reflexões dele, você compra a ideia de, tipo, do porquê que
esse cara... Qual é a ideia, vai?
A ideia... Vamos assim.
É adaptação de um conto, legal.
Isso,
e daí?
É um conto. É, só que assim, é um ator que é casado com uma também atriz e ela, depois que eles perdem a filha deles com 12 anos.
Uma tragédia no passado.
Ela não consegue mais atuar e vira uma roteirista. E tem toda uma relação deles dois, só que até que certo momento ela morre.
Ou seja, várias tragédias.
A coisa dele se culpar pela morte dela, porque existe toda uma coisa na relação deles e que ele nunca encarou de frente, e ele se considera culpado por isso.
Fantasmas.
E ele tem que enfrentar esses fantasmas do passado. E tem a questão da motorista, que é designada pra ele num festival, que ele não pode dirigir, tem uma motorista. E aí são as reflexões que eles têm juntos no carro, a reflexão
de eventualidades e fantasmas.
É isso, são os fantasmas do passado. Eu acho que... E é um filme que traz umas reflexões muito bacanas, uns diálogos muito bons.
Eu vou querer ver.
É um filme profundo, muito legal, de verdade. Assim, você vê pelo título, você acha que é meio Drive My Car, é meio... Sabe aquela música do Beatles? Drive My Car, que você falou.
Baby, you can drive my car.
Que é a música mais comercial que você fala. Não é muito Beatles, né? Mas aí, tipo, o filme é total contrário. Assim,
um filme japonês, né, gente?
Isso, é um filme que.
Gente, Murakami é muito legal. E é engraçado. Porque eu falei, eu gosto desse autor. E ele trabalha muito isso. Encontros casuais que trazem reflexões que, sei lá, nem no psicólogo você tem. Ele trabalha muito com casualidade e também com o passado. Tipo, como o passado reflete na sua vida. Enfim, esse aprofundamento no entendimento dos acontecimentos.
O filme é isso. É ele se entendendo com o passado pra sair pro futuro. Só que, ao mesmo tempo, é ele tentando ajudar a menina e a menina ajudando ele. E o que, que eles podem provocar outro.
Não são boas as atuações?
São boas. É que assim, mas pra ser indicado a atuação, um filme internacional
é um negócio. Fernanda Montenegro, né, gente? Essa lenda viva do Brasil.
Mas ela tá em decadência, né, Paulinha? Né? Como dizem por aí.
É cabeça demais, né?
Respeito.
Cabeça demais.
Isso muda o mundo, Vinícius. É isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Mas ó, essa categoria de internacional... Não pode rir assim não, viu, Vinícius? Pega mal rir das pessoas.
Eu vou te falar.
Mas temos aí, ó, A Mão de Deus, que também concorre. Eu só queria falar desse filme, porque antes a gente não tinha acesso a filmes, gente, assim. Enfim, era americano que chegava e olha lá. E agora a gente tem, a gente reclama da Netflix, de coisas, ai, comerciais, chatas, Casa de Papel, que droga de série. Mas às vezes tem umas coisas lá e aí ninguém vai lá ver. E esse A Mão de Deus, que é do Sorrentino, é maravilhoso, recomendo que vocês vejam, inclusive também é autorreferente, tem a ver com a própria descoberta dele, de como ele enfim, despertou pro cinema, a vontade de ser cineasta. Se passa em Nápoles, pra você que é fã de Helena Ferrante também, que tudo se passa em Nápoles. Ixi, que a gente tá falando aí da Filha Perdida, que é baseada no livro de Helena Ferrante. Então, Nápoles tá muito em alta, vocês precisam saber. E aí, tem a questão também do futebol, a paixão pelo futebol, que é uma das forças aí do filme, com essa questão do Maradona jogar no Nápoles. Enfim, é maravilhoso esse filme, gente. Tanto de forma cinematográfica, quanto da história. É engraçado, porque filme italiano é engraçado. E muitas vezes, até na tragédia.
Gritaria.
E é aquela coisa que a gente tem no dia a dia nosso.
E a gente tem um pouco
aqui,
isso,
né?
É isso que eu ia falar. O brasileiro é um pouco italianado. Então, assim, você se identifica muito com as tias lá do menino e tudo.
Uhum. Ítalo brasileiro.
Eu me sinto muito a tia maluca do caravó lá, de casaco de pele no verão, umas coisas loucas. Então, assim, vale a pena assistir. Tudo bem, acho que não vai levar nada, nem nada. Mas com certeza você vai ter aí uma experiência legal. A Mão de Deus, tá na Netflix, confere aí. Eu não cheguei a ver os outros filmes de internacional.
Tem Flea, né? Flea é uma animação internacional, tá indicada. Melhor animação, melhor documentário e melhor filme internacional. Que também é uma coisa meio inédita, assim. De,
olha,
tipo,
que legal.
Categorias muito distintas.
Bem inédita mesmo.
Nossa.
Mas tá bem difícil de achar no Brasil. A distribuição não rolou por aqui.
É dinamarquês, né?
É um filme que não rolou. E, tipo, ele veio pro É Tudo Verdade, que é um festival de documentários que teve aqui. Mas depois não apareceu muito por aqui. Então ficou meio complexo de assistir. E a categoria de animação também tá muito boa, assim, que... Eu gosto muito da Família Mitchell contra as Máquinas, que é um filme da Netflix.
Que briga contra o Encanto?
Briga contra o Encanto, Luca e contra o Flea nessa categoria.
Luca é muito bom, gente.
Luca é maravilhoso.
Aliás,
bonitinho.
Itália de novo, hein?
Bruno! Itália, tá comandando.
Tô na torcida por Luca também, achei.
Eu também, torcendo por
Família, eu torço pra Família Mitchell contra as Máquinas, que eu acho genial. Eu gosto muito daquele filme.
Agora, Encanto é louco, né? Meus filhos não gostaram de Encanto.
Não curtiram?
Não. E aí você pode dizer, eles não querem a história de irmãs, né? Porque é uma história de irmãs, de rivalidade na família e tal. Aí... Eu acho que não, porque Red, eles adoraram. E Red é uma história super feminina, né?
Sim.
Uma menina, adolescente,
e
as curtiram, amigas. Né? Enfim, eles ficaram super presos e adoraram. Mas Encanto, em especial, eles falam...
Encantaram.
É a nova... Eles, como críticos de animação do Oscar, disseram... Um dos piores desenhos de todos os tempos é Encanto. É o desenho que a gente menos gostou.
Olha,
então,
eu vou dizer pra você também que eu não gosto muito de Encanto. Eu gosto de algumas músicas, tipo, quando eu saí da cabine de Encanto...
A trilha sonora não tem o que falar, vai.
Eu falei assim, olha, não falamos do Bruno... É uma música fenomenal, é muito, muito boa. É a melhor música desse musical.
Eu ia
ela não
falar
foi indicada,
isso,
que é bizarro.
É.
Foi Dos Oruguitas, que foi indicada por Encanto, tá? Concorrendo a melhor trilha, melhor composição original, canção. E não foi o Não Falamos do Bruno, mas vai ter performance de Não Falamos do Bruno no Oscar, que é bizarro, porque não foi indicado.
Vai ter show no Oscar, né, gente? Eles cancelaram várias coisas ali que são tradicionalmente. que acontecem tradicionalmente pra colocar show, pra colocar homenagem, pra Poderoso Chefão. Vocês viram que vai ter, vai rolar umas coisas novas.
Ah, mas é legal.
Bem legal.
Também vai ter esse momento de Mila Kunis, que é a ucraniana naturalizada americana. Ela
muito legal também.
É casada com o Ashton Kutcher. E eles pegaram aí uma puta grana pros refugiados e tal. Deve ser um momento, assim, mais tocante pra falar a respeito da guerra. Dedicado, assim, que eles estão separando espaço. E aí, enfim, nas piadas e tal, a gente vai ver como é que vai ser, né?
Sim.
Porque é um assunto espinhoso, mas a Amy Schumer já falou que vai fazer, sim. Que vai tocar, vai endereçar esse assunto, que ela não tem medo de pôr a mão nesse vespeiro. Então, vamos aguardar. São três apresentadoras esse ano do Oscar, né? Três mulheres. É, isso também é diferente, né? Eles normalmente escolhem só um, apostam tudo lá. Vamos ver o que é que vai ser. E desse ano vai ser um pouquinho diferente. E a gente tá falando o quê? Às 7 horas, ninguém aguenta mais. Eu acho que a gente tem que simplesmente fechar com alguma aposta em dinheiro.
A nossa última aposta final. Porque a gente não falou de Licorice Pizza, que é o meu favorito.
Ai, tá lindo. Nossa, foi por isso que eu chamei o Vinícius, pra ele gongar seu filme.
Nossa, eu tinha até esquecido.
Licorice Pizza. Chegou a hora, Vini. Encerra acabando com esse filme.
Nossa, Vini, não vai.
E ele vai defender. É o debate do Morning Show.
Eu achei insuportável.
Nossa, Vini, agora eu vou ser o Adrilles agora na sua vida.
Eu achei esses dois personagens, eu não sei qual que eu mais odiei.
Você odiou todo mundo nesse filme.
Como assim? Você odiou
o Adrilles. Primeira coisa de tudo. Onde começa esse romance?
Ué, é um romance de pessoas jovens que
se encontram numa fila.
Vini, você cresceu em cidade grande,
não
foi?
O menino já desenvolve uma grande paixão.
Você cresceu em cidade grande, né, Vini? Você não conhece coisa de cidade pequena, como que as coisas funcionam. Você encontra uma menina na fila. Você conhece uma menina na fila do basquete e você fala, nossa, e aí você
tem verdade nesse romance em nenhum momento.
Não tem verdade.
Nada, zero.
Discordo.
E a trilha sonora? Tem David Bowie. Você percebeu a trilha sonora?
Foi a única coisa boa, acho que. Pra passar esses
pelo detalhes.
Uma música boa, né? Enquanto aqueles.
Não, aqueles o filme é muito bom.
As histórias que se desenrolam.
O moleque
tipo
tá
Eduardo
virando.
E Mônica.
Nossa,
hein?
Piorado, eu achei. Eduardo e Mônica piorado, pronto.
Jamais. Licorice Pizza é muito bom, é muito sensível.
É o Eduardo e Mônica piorado.
Você tá sendo muito injusto.
O Vini tá sendo injusto demais.
Você adorou.
Eu gostei muito de Licorice Pizza. Eu acho que é um filme muito bom, que ele pega esses momentos pra poder desenvolver essa relação dos dois.
Que o Vini não acreditou nenhum.
Não botou fé.
É amor?
Zero.
Então, esse que é o negócio. É aquele limiar entre a amizade e o amor. E que, tipo, existe um amor nessa amizade. E até onde vai. E nossa, como que é aquela coisa
que
tão
amizade horrível.
Imaginária.
Me lembrou um episódio de Mother Love. Que tem isso também. De um lance de um casalzinho ali. Depois vocês assistem no Prime Video. É Mother Love tem um maravilhosa. E tem um episódiozinho lá que conta a história de um casalzinho também, que fica nesse lance de amizade e amor, só que a amizade, nesse caso deles, já tô dando spoiler aqui, olha só como eu sou legal. A amizade ficou em primeiro lugar, mas é isso,
que
um pouco isso,
muito,
né?
Esse momento, é que teve muita crítica falando por conta dela ser muito mais velha, ele ser menor de idade, e teve esse problema.
Opa, quer nem chegar
opa, na... opa!
Eu nem cheguei aí, hein?
Ela é um pouco mais velha. Mais velha quanto, gente?
Cuidado, hein? Cuidado
Eduardo
que...
e Mônica, tá liberado. Não tem preconceito, não.
Eita, entendi.
Cuidado com o pra censurar o filme.
É que os bolsonaristas só vão ver daqui a 7 anos, Vini. Aí eles vão pedir. Aí você vai ver, a hora que chegar na Netflix.
Quando chegar
na Netflix. Eles vão descobrir,
Mas eu acho que a era do cancelamento vai fazer com que eles assistam antes, viu, Paulinha?
Não, demora.
Isso é verdade.
Não, mas é um filme, pra mim, muito sensível, que eles usam os golpes, né? Que ele é muito aquele hustler que o americano gosta, que é o cara que vai fazendo vários bicos pra conseguir ganhar uma grana e pra conseguir evoluir. Ele tenta achar uma oportunidade pra fazer as coisas. E pra mim, constrói muito essa relação de, tipo, ela tentando sair desse mundo que ela é assistente de fotografia do yearbook da escola. E agora ela vai sair, vai tentando evoluir, tanto que chega...
Acha ela oportunista, não?
Então, mas ele também não é oportunista? Ele não é oportunista,
Meu
Vini?
Meu Deus! Ele também é, Vini.
Todo mundo, são
duas pessoas odiáveis.
Não dá pra defender ninguém, então.
Se for assim, a gente não defende ninguém,
é
né?
É sobre isso. É sobre isso, tá tudo bem,
tá
como
tudo
diria.
Bem, tá tudo.
Tô chocada. Eu tava com preguiça de ver o Deio quando começam a falar muito de um filme.
Paulinha,
que já começa a ficar estereotipando.
Mas acho que que é até bom você pegar uma expectativa negativa, porque aí você vai e depois faz um contraponto.
Não, eu sei, mas muito, quando tem negativa, eu gosto mais de ver. O problema é quando começam a passar muito pano pro filme, sabe? Tipo, aí você vê ali, a pessoa fala mal, e aí... Porque, por exemplo, às vezes eu dou uma dica, o cara fala mal. Eu amo, porque é assim mesmo,
sim,
gente.
Sim, faz parte. Ué,
normal, não gostou, normal.
É, é isso,
não
gostou. A gente Paulinha, gosta,
não é um filme fora da curva, não é.
E é um filme, mas é um filme mas muito é um filme sobre ser jovem e correr. Porque jovem gosta de correr.
Ah, então acho que é por isso que eu não gosto. É. Eu nunca gostei de correr.
Tá
nunca,
velho,
eu gosto de ficar sentado no meu lugar.
A gente tá velho.
Mas é que eu acho que é muito isso. Por conta de ser...
muita coisa ao mesmo tempo.
Mas é, é que é isso. Eu acho que é muito sobre juventude. Tipo, quando você gosta de correr, você vai pra resolver qualquer coisa, você, meu, eu vou correr pra resolver esse negócio. E você corre.
É o corre, vai no corre.
Vai no corre, é o famoso
é
vai no
bora
corre.
Pro corre. É.
E pra fechar o melhor filme, que a gente não, o último que a gente não comentou nem en passant por aqui, é o Não Olhe Pra Cima. Mas já teve muita discussão no Natal, né?
O que esse filme tá fazendo no Oscar?
Ninguém sabe.
É, também me deu preguiça de tanto que colocaram esse filme na mídia, me deu preguiça
então,
geral.
Então, é o típico filme que me dá bode. Porque
não,
assim,
muito bode.
Deixa as pessoas gostarem ou não do filme. Todo mundo entendeu o filme.
Todo mundo tinha que ter uma opinião sobre. Não olhe pra...
Mas é que é um filme, filme tão gente. Básico, é um filme tão na cara que, tipo, não tem como você
vale,
não ter uma opinião.
É. E outra não... coisa mais legal, que eu acho que aí ficavam assim... Aí teve gente que achou ruim e teve gente que achou genial, né? Aí o filme, ele já vem datado, porque ele foi... gravado antes, sim, e trata de um assunto que, tipo,
é que calhou.
Já foi. Aí, e aí tem gente que acha que é genial.
Não, eu não acho que é genial.
O filme, ele foi feito antes. Então veja a genialidade de prever acontecimentos que aconteceriam agora.
Eu acho que é um filme que calhou de, e ele piora por ter calhado, porque eu acho que era sobre aquecimento global, só que por conta da pandemia, ele vira sobre pandemia.
Não, mas aí
e aí
acho,
ele fica tão na cara que é
sobre
bizarro.
Sobre aquecimento global, exatamente. É que no filme a problemática é essa. Eu acho que é sobre o cinismo das próprias pessoas.
Sim, é. Sim.
Sobre essa situação que a gente tá vivendo agora e que a gente vive há anos. Mas é assim, gente. É,
sempre
é só mudar
foi
o assunto.
É que
assunto.
Durante a pandemia,
assim,
esse cinismo se está se
não, e vai continuar. Amanhã tem outro problema. Vai ter outro problema. Amanhã é o mesmo cinismo.
Exato.
É os mesmos especialistas. É as mesmas pessoas.
E sobre manipulação da informação, né? O filme fala muito sobre isso. Sobre qualquer informação.
Mesmo movimento. Pensa em guerra.
Eles mostraram muito bem. Eu acho que eles representaram muito. Muito bem, os atores,
não,
tudo.
Bem, é o filme apresentou aqui, mas...
Legal. Só que mas assim, concorrer a melhor filme,
não.
Daí já acho demais.
Não.
Concorrer mas vamos lá, então. Melhor agora, filme. Colocando cada um aqui 10 na mesa, vamos fazer nossas apostas. Primeiro, acho que vale a gente fazer uma aposta dupla, assim. O que você gostaria que ganhasse e o que você
então
acha
beleza,
que vai ganhar.
Então
eu acho justo, acho
beleza.
Bacana.
Beleza. É. Não, vai ser 10 reais a aposta.
Não, porque aí...
Pelo eu não menos. Quero aposta. Eu odeio aposta, gente. Sou contra.
Eu
fazer um bolão,
mentira,
né?
Mentira, eu não sou. Adoro o Bob. O Bob aposta muita
vai
coisa.
Vai de Bob.com, hein?
Vai de Bob.
Patrocina nós. Paga nós, Bob.
Merchanzinho aqui no Drops.
Vamos lá. As opções são Belfast, Ataque dos Cães, King Richard, Criando Campeãs, Licorice Pizza, Duna, Coda no Ritmo do Coração, Não Olhe Para Cima, Amor, Sublime Amor, Drive My Car e O Beco do Pesadelo.
Pra melhor filme?
Esses são os indicados a melhor filme do Oscar deste ano.
Vou falar o meu, porque eu acho, o que eu gostaria, na verdade. Eu faço, o que eu acho, Ataque dos Cães.
Muito bom. Paulinha.
Cara, é assim, se for uma técnica de aposta aqui pra ganhar dinheiros, eu inverteria. Pra dizer que vai ganhar Coda. Mas é que eu acho que vai ganhar Ataque dos Cães mesmo. Mas eu até, agora pensando, gostaria que ganhasse Coda, vai.
Tá, e você, Vini?
O que eu gostaria? King Richard.
Super imprevisível, Vini.
Ganhar.
King Richard.
Nossa, como ele é imprevisível.
Não, que eu gostaria.
Tá,
gostaria.
Mas espera que alguém vai matar o cara que o Will Smith tá indo matar antes. Porque ele não pode ser malvado, o Will Smith. Ai, ele não pode matar pessoas.
E eu acho que vai ganhar. Eu vou nessa que eu acho que vai ser. Vai ser no Ritmo do Coração.
Você vai apostar no Coda.
Vou apostar no Coda.
É uma aposta.
Vou apostar no Coda.
Pessoa de fé.
Eu vou ganhar pelo menos uma das pontas.
Você tá
coberta.
Você fez uma aposta casada muito boa. Eu gosto, é que eu tenho dois favoritos meus de coração, que é o
então
Duna e o Licorice.
Vai perder 20 reais.
Não, vai não. Vai no Duna, então.
Mas eu acho que o Duna 2 vai ganhar o Oscar, mas o Duna 1 ainda não.
O Duna Duna 1, só porque a gente não conseguiu falar de Duna 1, né? Mas,
nossa.
Vocês têm que assistir pelo Hans Zimmer. Vocês não estão entendendo.
Ele tem que ganhar a trilha sonora, porque é um negócio.
Se não ganhar, eu vou lá. Eu vou até lá.
Outro mundo, é de Arax.
Se ele não ganhar, eu vou até lá.
Não, eu também. Vamos junto. A gente vai lá agredir pessoalmente.
Duna é o que
com as nossas cartolinas.
O que eu queria é licorice. Duna é
Ai, meu Deus.
O que eu queria é licorice.
Ah, e só um outro parênteses. O Duna é um filme introdutório, esse primeiro. O segundo que vai rolar tudo. Tanto que a Zendaya, a nossa maravilhosa Zendaya, tá no filme.
Só faz propaganda de perfume.
Exatamente. Ela não apareceu.
Ela é uma lembrança.
Ela apareceu nesse. Exato. Ela apareceu nesse filme, mas não apareceu. Só que não.
Aqueles takes de propaganda de perfume, assim.
Bate uma areia e ela.
Foi só isso, é. Agora o 2 promete.
Mas a trilha sonora do Hans Zimmer já começa. Começa com aquela voz gutural falando, assim, tipo, e aí coloca aquela frase e aí começa.
E você vai escolher licorete pizza? Você tá falando que você gosta mais desse. Com todo o seu coração, você tá dizendo que você é Duna Futebol Clube.
Duna Futebol e.
Não, a gente vai por Duna pra você. E qual é o que vai ganhar de acordo com.
Eu ainda, apesar da onda do Coda, eu acho que Ataque dos Cães ganha. Por conta de ser um filme que vem muito forte.
Ou seja, ou o Vini ganha 30 pau.
Ou a gente fica
ou
rico.
A gente vai ganhar 10 e divide por 3.
Vini espera, hein?
Ninguém foi no Drive My Car, hein?
Não, melhor filme é difícil.
Não
dá, Vini. Ué, mas se acontecer, a gente pede dar pra quem esse dinheiro?
A gente joga pra cima.
Tá bom,
a gente vai precisar pagar daqui
a pouco. É o mais improvável dos recebedores de crédito. É ótimo. Bom, gente, acho que tudo bem. Foi um bom debate aqui. Né, Vinícius? Obrigada. Você trouxe um ingrediente.
Nossa,
aqui
você já
da
sempre bem-vindo aqui, Vinícius.
Né? Ele trouxe uma picância totalmente diferente.
Trouxe uma
picância.
O meu gosto do cara
é completamente diferente. A gente é o oposto. Total.
Não, e eu já até queria convidar o Vini aqui com antecedência pra participar de um episódio. Sim. Porque, assim, gente, eu não sei vocês, mas a gente vai ter que falar sobre Pantanal aqui. Pantanal vai ser a série brasileira que a gente quer acompanhar.
Não vai ser nenhum sacrifício falar sobre Pantanal e até outras novelas e fazer um flashback aí. Eu também sou apaixonada por novela, pra mim vai ser um prazer.
Vai estar de olho nisso, é um especialista também.
Podia chamar a Cristiana Oliveira.
Podia, Juma, aqui com a gente.
A nossa Juma Raiz, hein? Nossa Juma Raiz, gente.
Análise de Pantanal com Juma. O que ela tá achando?
A gente tem que trazer nossa amiga Isabela Fagiani também, que é especialista em novela.
Ah, é. A Fagiani tem que participar desse episódio.
Vamos trazer, porque eu acho que
a gente vai lotar essa mesa aqui. Vamos lotar. Um podcast 5 horas.
Pantanal vai trazer as novelas de volta pro mundo,
Amor de Mãe foi muito bom, né? Amor de Mãe era bom demais,
não,
né?
Não. Aline Moraes.
Muito bom.
É, eu também não sou tão fã de Amor de Mãe, não. Mas eu respeito.
Não foi bom, mas...
Tudo que o Cauã Raymond faz, eu costumo elogiar. Não sei por quê. Mas Amor de Mãe...
Amor de Mãe não é do Cauã
Raymond. Não, ele tá falando da anterior, da Regina
Casé.
Nossa, ele até esqueceu da atual, então.
Essa é o lugar do sol?
Gente, eu tava achando que ele tava na atualidade.
Não existiu.
Não existiu.
Não, Amor de Mãe foi boa, mas passou uma pandemia, né?
É, ela sofreu muito ali no meio.
Sofreu
demais com a pandemia.
Mas enfim, acho que melhor a gente deixar isso para outros assuntos. Vamos programas,
pra um próximo
senão
dia.
A gente já não consegue terminar esse podcast. Obrigado se você ouviu a gente até aqui. Siga a Jovem Pan Entretenimento e Jovem Pan Entretê nas redes sociais, no Instagram, no Twitter e no Facebook. Siga também nossas pessoas.
Todos nós.
A Paulinha, que é Paula Carvalho Jolie.
Eu, com Y Jolie, né, gente?
Isso.
Um pequeno detalhe.
Camila Pavão, que é Camila _ Pavão.
Camila com K, ponto Pavão.
Ah, é isso, perdão. E o Vini?
Vinícius com V, Vinícius Moura.
Não com W, né, Vini?
Ou com U, né? Porque eu não sei que mania que tem assim.
Vinícius.
Não, tem gente que fala, você é Vinícius ou Vinícius?
Caramba,
nossa,
sério?
Não, Vinícius não devia nem existir.
É, exato. Um erro, né?
Então é Vinícius Moura JP.
Eu sou o Caio Sandin com N no final.
Gente, foi um prazer aqui. Estar com
prazer
vocês.
Prazer enorme.
Façam valeu pelo
apostas.
Convite.
Depois podem cobrar
sempre,
a gente
Vini,
também
por favor.
Aqui no nosso apostas.
Que o Richard ganhar.
Ferrou,
sério. Nossa, se o Richard ganhar, eu me aposento.
Vai ficar rico, Vini.
Vai ser.
Ele vai ligar pra gente.
Vai cobrar a gente. Agora. A gente vai ter que fazer um pix pra ele.
É isso.
Até a semana que vem.
Tchau, gente. Até a semana que vem. Valeu.
Tchau, gente. Até a semana que vem.
Drops JP.